Imagina só ter um alarme de segurança na sua própria casa. O propósito lógico de um alarme é tocar quando, tipo, há uma intrusão, né? E aí o problema é resolvido e a paz volta.
Certo. O alarme avisa e depois desliga.
Exato. Mas agora imagina que, em vez de avisar que o perigo passou, esse alarme não para de tocar. Ele dispara incessantemente, todos os dias, só para lembrar de uma falha grave.
Nossa, uma janela que nunca fecha.
É uma imagem super angustiante, mas é exatamente assim que um documento de quase 2000 anos atrás descreve um dos rituais religiosos mais antigos da história humana.
É, e é um choque ler isso.
Pois é. Então, a nossa missão hoje é investigar as notas fascinantes do Dr. David A. De Silva sobre os capítulos 9 e 10 da Carta aos Hebreus. É um mergulho profundo numa transição brutal, sabe? A passagem dos sacrifícios animais para a ideia de um sacrifício definitivo e único do Cristo histórico.
E o que a gente vai fazer ao longo dessa imersão não é apenas ler um texto com o viés religioso. A gente vai desconstruir a mecânica de um argumento histórico formidável.
Com certeza. Entendeu o porquê dessa mudança?
Exatamente. O objetivo é compreender em profundidade, sabe, as motivações que levaram o autor a reinterpretar leis que basicamente formavam a espinha dorsal de uma nação inteira.
Uma nação inteira.
Sim. Ele propôs um abalo sísmico na forma como a humanidade e o acesso ao divino passariam a ser compreendidos.
E a grande questão que serve de ponto de partida, o mistério da nossa conversa de hoje, é o seguinte. Se os antigos rituais, com todos os seus sacrifícios contínuos, realmente funcionassem e limpassem a consciência das pessoas, por que diabos precisavam ser repetidos rigorosamente todos os anos?
Olha, tentar responder essa pergunta resulta na demolição de um sistema inteiro de crenças. E o caminho até essa resposta é repleto de detalhes históricos assombrosos, sabe?
Eu estou muito ansioso por isso.
A gente vai explorar como as peculiaridades de uma tradução grega, as tensões filosóficas e até mesmo, por incrível que pareça, uma simples mudança na linguagem corporal, o ficar em pé versus o sentar-se, reescreveram toda a história.
Então vamos desempacotar isso tudo. Porque para a gente compreender a magnitude dessa mudança, é imperativo olhar para como o autor de Hebreus enxergava o antigo sistema.
Exato, a lente dele.
O foco principal cai sobre o ápice do calendário religioso, o famoso Yom Kippur, o Dia da Expiação. As nossas fontes destacam que o texto descreve a lei antiga com uma palavra muito carregada, tipo, ela é apenas uma sombra das coisas boas que viriam.
A palavra sombra chama muita atenção.
Chama mesmo, porque quando a gente escuta a palavra sombra, a mente já voa direto para a filosofia clássica, né?
A alegoria da caverna.
Isso, a alegoria da caverna de Platão, onde as pessoas estão acorrentadas vendo sombras que são só cópias pálidas de uma realidade perfeita num reino abstrato. É esse jogo filosófico que está rolando no texto.
Então, há uma semelhança no vocabulário, mas a base do pensamento é completamente diferente. O autor não está, tipo, operando na lógica platônica, sabe?
Ah, não.
Não, na lógica de Platão, o mundo material é inferior ou irreal em comparação a um reino eterno de ideias flutuando pelo cosmos.
Certo.
A visão do autor de Hebreus é estritamente temporal. É ancorada no fluxo da história humana. A lei não é a sombra de um conceito abstrato. Ela é a sombra de eventos hiperreais e tangíveis.
Que ainda iam acontecer, da perspectiva deles.
Exato. Da perspectiva temporal de Moisés e do povo, ainda estavam no futuro. É uma progressão histórica onde a intervenção divina tem um ponto culminante. E sob essa ótica, o grande problema que o autor diagnostica na lei antiga é, sem rodeios, a necessidade de repetição.
O que nos leva de volta ao nosso alarme que não desliga. Pensa assim, é como um paciente que sofre de dor de cabeça crônica e toma um remédio pesado todo dia.
No mesmo horário.
Pois é. Se o remédio curasse mesmo a causa raiz, a necessidade de tomar todo dia ia sumir. O próprio ato de abrir a caixinha do remédio todo dia é a prova de que a cura não veio.
É uma analogia perfeita.
Mas olha, isso soa super contraintuitivo quando a gente pensa na cabeça das pessoas daquela época.
Como assim?
Tipo, se alguém gastava seus poucos recursos comprando um animal sem defeito, viajava, participava do ritual, a pessoa assumia que aquilo limpava de verdade, certo?
Com certeza.
Então, por que as pessoas continuariam participando de um sistema se sentissem que ele era só um registro de dívidas? Um lembrete implacável.
Essa tensão é o núcleo da genialidade do argumento que o Dr. De Silva analisa. As pessoas comuns acreditavam, sim, na eficácia imediata. Mas o autor de Hebreus, ele, sabe, ele vira a mesa.
Ele muda a perspectiva.
Isso, ele adota o que ele considera ser a perspectiva final, um ponto de vista quase cósmico. Ele argumenta que, olhando através dos séculos, a repetição anual só servia para manter a falha fresca na memória coletiva.
Nossa!
E o mais surpreendente é a origem dessa interpretação. O autor importou essa mecânica psicológica de um texto super obscuro do livro de Números, capítulo 5.
Espera, qual texto?
Aquele que descreve o ritual das águas amargas. Um sacrifício muito específico usado em casos de suspeita de adultério.
Ah, o ritual de ciúmes, desenhado especificamente para, segundo o original, trazer a iniquidade à memória.
Pausa para a gente assimilar isso. Ele pegou uma legislação mega obscura, criada por um julgamento de ciúmes, e aplicou isso como a regra para entender todo o sistema sacrificial de Israel.
Ousado, né? Ele generalizou a dinâmica desse rito obscuro para todo o sistema do templo. Ele diz que o Yom Kippur operava nessa mesma frequência, iluminando as dívidas em vez de apagar.
Mas que loucura! Ninguém mais via isso assim na época.
Pior que sim. Filon de Alexandria, um filósofo judeu da mesma época, fez conexões bem similares. Ele dizia que sacrifícios inadequados apenas ressaltavam os erros. Ou seja, o ritual diagnosticava a doença, mas não tinha o remédio.
Caramba! Assim, isso cria um conflito gigantesco com o material original, não cria?
Muito grande.
Porque se a gente lê o Pentateuco, que é a base da religião, diz o exato oposto. Levítico 16 afirma que o ritual vai deixar o povo limpo de todos os pecados. O capítulo 17 diz que o sangue faz a expiação.
É muito explícito.
Sim. Como que o autor de Hebreus simplesmente aparece e diz que é, palavras dele, impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados? Ele está honrando uma parte da escritura para anular a outra. Isso não derruba a própria fé dele?
Olha, esse choque entre os textos revela muito sobre como as tradições mudam em resposta à crise, sabe?
Como assim?
O autor tem uma vantagem imensa. Ele está escrevendo mais de 1000 anos depois daquelas leis do deserto. Ele não inventa isso do nada. Ele se apoia numa tradição muito robusta dos profetas.
Ah, os profetas clássicos?
Isso. Séculos antes, profetas como Isaías, Amós, Miqueias já estavam furiosos expressando a indignação divina contra um sistema que tinha ficado totalmente mecânico e vazio.
Entendi. Tem aquela passagem de Isaías, né?
Sim, no primeiro capítulo de Isaías. É uma passagem devastadora. Deus basicamente fala que tem repulsa pelo sangue de animais engordados, exigindo no lugar disso a prática da justiça social, o cuidado com a viúva e o órfão.
Faz todo sentido. Os profetas sacaram que a elite estava usando sacrifício como, sei lá, uma lavanderia moral. O cara explora os trabalhadores a semana inteira, vai no templo no fim de semana, faz o sacrifício e volta para casa achando que está zerado com o universo.
É exatamente essa leitura sociopolítica da época. Mas tem um detalhe crucial que separa os profetas do autor de Hebreus.
Qual?
A mudança de propósito. Para os profetas, aquelas broncas eram um esforço para proteger o sistema. O aviso era tipo, mudem de vida para que o sacrifício volte a funcionar.
Tá, e em Hebreus?
Em Hebreus, ele sequestra essa indignação e muda a rota completamente. Ele transforma o alerta para correção de rota numa declaração irrevogável de falência.
Uau! Ele diz que acabou de vez.
Ele diz que as falas dos profetas são a prova de que o sistema em si, o sangue animal, era inerentemente falho e não purificava ninguém. Precisava ser substituído.
É uma manobra retórica brilhante, mas de alto risco. Porque ao declarar a falência do sangue de touros, o autor ganha um problema enorme. Ele tem que provar nas mesmas escrituras que existe uma alternativa válida e que essa alternativa é Jesus.
E ele faz isso através de uma diferença de tradução.
Sim, as notas apontam para o Salmo 40. É aqui que o negócio fica complexo. A fonte fala de um embate entre o texto massorético e o grego. Deixa eu fazer o papel de tradutor aqui para quem está acompanhando a gente. O que exatamente é o texto massorético? De um jeito bem simples.
Claro. O texto massorético é a versão hebraica, tradicional e oficial da Bíblia judaica, preservada por escribas chamados massoretas ao longo de séculos. É a base das Bíblias modernas.
Beleza.
Então, se você pega esse original em hebraico e lê o Salmo 40, diz assim, Sacrifícios e ofertas não desejaste, mas orelhas cavaste para mim.
Orelhas cavaste para mim? Convenhamos que é uma imagem muito gráfica.
É bem estranha, né?
Bem estranha. Um antropomorfismo meio grotesco, sei lá. Não parece aquela poesia bonita dos Salmos.
Pois é, e os leitores da época sentiam o mesmo desconforto. Mas o pulo do gato é que o autor de Hebreus não estava lendo texto massorético.
Ele lia o quê?
Ele era um cristão de cultura helenística e usava Septuaginta, que é a tradução das escrituras para o grego, feita lá em Alexandria.
Ah, e os gregos não gostavam dessa linguagem corporal.
Exatamente. Os eruditos lá estavam imersos na filosofia grega, que tinha pavor de atribuir mãos e ferramentas cirúrgicas para Deus. Eles achavam isso muito tosco. Então eles adaptaram. Em vez de traduzir orelhas cavastes, eles puliram para um corpo me preparaste.
Espera um segundo. Você está me dizendo que uma simples escolha estética de tradução, só para não chocar os gregos, meio que acidentalmente abriu a porta para fundar toda uma teologia cristã posterior?
Exato. Uma adaptação cultural moldou uma revolução dogmática colossal. O autor de Hebreus olha para esse texto em grego e não vê só uma metáfora bonitinha sobre escutar a Deus. Ele vê a profecia perfeita da encarnação.
E Jesus?
Ele aplica imediatamente a Jesus. O corpo preparado deixa de ser, tipo, ouvidos atentos e vira o próprio sacrifício físico. A obediência final que Deus queria não era ler a Torá, era a entrega do corpo do próprio filho.
É como se o autor montasse um vitral enorme, onde a imagem de Jesus só aparece se a luz bater no ângulo exato de uma tradução estrangeira. Eu estou muito impressionado.
É muito engenhoso.
Mas olha só, se a gente aceitar que esse sacrifício corporal de Jesus encerrou o processo, cria-se uma barreira psicológica pesada.
Como assim?
No sistema antigo, ver o sangue correndo todo dia, sentir o cheiro das ofertas, tudo isso era a prova visual e física de que a engrenagem do perdão estava funcionando. Tinha segurança na rotina, sabe?
Dava paz de espírito?
Sim. Se abolimos tudo isso em favor de um evento invisível no passado, como é que as pessoas podiam ter certeza de que o trabalho realmente acabou? As notas do De Silva dizem que a garantia repousa na teologia da postura.
Essa é, para mim, a imagem poética mais forte do argumento. Ele faz um contraste muito contundente entre sacerdotes antigos e Jesus. Ele usa Deuteronômio 10, que diz que os sacerdotes ficam em pé para ministrar.
A postura vertical.
Isso, o estar de pé era a linguagem corporal do serviço ininterrupto.
Ah, me lembra muito o ritmo frenético de um restaurante cheio.
Adoro essa analogia.
Imagina um chefe de cozinha numa noite de sábado. Enquanto ele está lá em pé, gritando, coordenando os pratos, naquele calor, a gente sabe que o serviço está a mil por hora. Não tem descanso?
Nenhuma pausa.
Nenhuma. Mas se, sei lá, meia-noite você olha para o salão e vê aquele mesmo chefe sentado, relaxado, tomando uma água, a mensagem não verbal é óbvia. A cozinha fechou.
O expediente acabou, total.
Nenhum prato a mais vai sair dali.
É perfeito, porque é exatamente isso que o Salmo 110 diz e que Hebreus usa. O Salmo dá uma ordem divina messiânica. Senta-te à minha direita.
Senta-te.
A conclusão lógica é inflexível. Se Jesus entrou na realidade celestial e sentou, a cozinha do perdão encerrou as atividades. O trabalho exaustivo acabou para sempre. Agora a gente vive apenas numa expectativa escatológica.
Pausa para tradutor de novo. Expectativa escatológica. Traduzindo para quem não vive no seminário teológico, é basicamente aguardar o fim do mundo, o encerramento da história humana. Certo?
Precisamente. É a consumação final. Esperar que os inimigos se tornem estrado para os pés dele e saber que ele está sentado tinha um valor de sobrevivência imensurável para a igreja primitiva.
Por quê?
Porque era um grupo pequeno, muito espremido. Eles sofriam rejeição da família, risco de perder tudo, perseguição do império e ainda tinha a pressão psicológica para voltar para a religião antiga. O Templo de Jerusalém era lindo, imponente, gigantesco.
E ele se reuniu escondidos em casas apertadas.
Exatamente. Saber que o sacerdote já estava sentado era vacina contra o pânico. Era garantia de que não tinha falha que precisava ser coberta. A vitória estava selada.
Faz todo sentido. Mas se o sacerdote sentou e a cozinha fechou, isso tem umas implicações bem violentas na sociedade, na vida prática. Não é só filosofia. O texto cita Jeremias 31 e o resultado disso é o fim do, digamos assim, acesso VIP ao divino.
O ultimato do autor é... Jeremias. O profeta previu a nova aliança, onde as leis seriam escritas nos corações e os pecados esquecidos. A implicação de fundo disso desmantelava todo o controle do mundo antigo.
Como funcionava esse controle?
O sistema original não só lembrava dos erros, ele separava a sociedade. Havia pátios só para homens, só por clero, e o véu espesso do Santíssimo Lugar, que só um homem entrava, uma vez por ano. O sagrado operava por camadas.
Um verdadeiro labirinto religioso e social.
Sim, uma hierarquia pura.
E quando ele diz que Jeremias 31 foi ativado, ele basicamente passa uma escavadeira em cima desse labirinto.
Exatamente. Hebreus empodera as pessoas comuns, acabando com a necessidade de intermediários. O impacto sociológico foi imenso. O texto até detalha que, com o fim dos sacrifícios antigos, os novos sacrifícios são subversivos e bem terrenos.
Tipo o quê?
Partilha de recursos, hospitalidade restrita, acolher prisioneiros políticos do império, praticar a fé num estilo de vida que era totalmente marginalizado na época.
Isso muda demais a cara da comunidade para o mundo exterior.
Muda tudo. Uma comunidade que não gasta mais uma fortuna e tanta energia num ciclo para limpar a própria culpa, ela vira um organismo super livre. A divisão de status desaparece. É o desmantelamento das castas, onde alimentar o vulnerável substitui o cordeiro no altar.
Uau!
Só que tem um alerta nas fontes. A tendência humana ao longo dos séculos sempre foi tentar voltar atrás e reinstaurar o clero e os mediadores, sabe?
Reconstruir os muros.
Exato. Quando líderes hoje assumem a posição de canais exclusivos de bênção divina, eles estão reconstruindo os andaimes que Hebreus tentou implodir. A liderança deveria só equipar as pessoas, não ser um despachante celestial.
Um despachante celestial, adorei. E isso resulta num projeto de vida de liberdade absoluta? Bom, a gente fez uma travessia bem intensa por essas fontes hoje, né? Começamos olhando para o sistema antigo como um alarme insuportável tocando na nossa orelha, lembrando das nossas falhas.
Passamos pela indignação dos profetas.
Isso. E vimos como uma simples adaptação na tradução grega transformou orelhas cavadas num corpo preparado para o sacrifício. E claro, a imagem incrível do chefe divino que encerrou o turno, sentou e arrancou as portas do restaurante para todo mundo entrar sem pulseira VIP.
É, no fim, uma redefinição total de como nós compreendemos o acesso irrestrito do indivíduo perante o absoluto.
Com certeza. E com tudo isso em mente, fica uma provocação final para a gente pensar. Se toda essa argumentação prova que as cortinas e as hierarquias pesadas que bloqueavam o acesso ao divino foram removidas há 2000 anos... como as comunidades deveriam se organizar de verdade amanhã de manhã? Será que as pessoas, no fundo, não preferem terceirizar a própria espiritualidade para algum guru? Porque a liberdade total, aquele contato direto e sem filtro consagrado, na verdade dá muito medo? Fica aí essa reflexão para quem está ouvindo continuar desempacotando as ideias do nosso mundo. A gente fica por aqui nessa imersão. Valeu demais e até a próxima!